É verdade que estiveram menos meios aéreos do que aqueles que foram dados a conhecer pela Autoridade Nacional de Proteção Civil durante esta fase de combates?
Sim, claramente. Obviamente, durante aqueles dias dos 14 incêndios, várias informações contraditórias, tanto eram 14 como eram 10, como houve informações que eram da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, para o vice-presidente, que eram menos. Nos períodos críticos, onde eram mais precisos, não apareceram meios aéreos. Enfim, há aqui várias situações que carecem de correção, mas eu não sei como é que são contados os 14 meios aéreos, por exemplo, se é 14 durante as 24 horas, se uma descarga uma única vez num dia conta como um dia de meio aéreo, era bom que a autoridade esclarecesse isso. Como era bom que a autoridade esclarecesse o que é que considera os operacionais no terreno. Estamos a contar com o INEM, com a GNR, com a Cruz Vermelha. Enfim, era bom que os portugueses soubessem como é que são contabilizados este tipo de pessoas. E outra coisa que era importante esclarecer é quando se fala no fogo de maçã, ou do sertão, ou de Tomar, ou de Abrantes, depois tem várias frentes para outros conselhos e divisões que são feitas, quantos bombeiros estão em cada local. Era bom que isso fosse tudo esclarecido, para que as populações de cada um dos conselhos soubessem com que conta e que se não dissessem números que, no limite, estão a pôr em causa os próprios bombeiros. Porque ao dizer que está tantos meios e as coisas não se resolvem, está-se a passar um atestado, diria eu, de quase incompetência a quem não está no terreno. Há muita coisa a esclarecer e acho que quando o outono chegar é a melhor altura. Neste momento o país está em período ainda crítico, não vale a pena estarmos a pôr mais achas para a fogueira que já está suficientemente acesa, que as coisas se resolvam com tranquilidade para os municípios que ainda podem vir a ter problemas, e Maçã ainda também pode vir a ter problemas. É bom que isto seja dito e, portanto, neste momento acho que todos devemos ter serenidade, mas não podemos esquecer e não nos podemos calar. Haverá um tempo onde a verdade virá ao de cima, seguramente.
Nesta altura, tudo está mais calmo em Maçã por força das circunstâncias.
O Jardel foi uma área enorme. Ardemos 75-80% do nosso território. Restam-nos 12-13 mil hectares. Mesmo assim, ainda é uma área considerável. Enfim, apesar de tudo, não podemos camotear que realmente o facto de tanto ter ardido de forma tão contínua cria hoje uma situação mais tranquila, infelizmente. Gostaríamos de estarmos mais intranquilos, digamos assim, porque a razão para o estarmos é, de facto, a tragédia que assolou o Conselho de Maçã e que era algo impensável que pudesse acontecer com esta dimensão.
Aquilo que poderia ter sido feito ou que poderá ser feito a curto prazo no que diz respeito à recuperação, e aqui, claro está, não estamos a falar da mancha florestal, mas à recuperação quer psicológica, quer física das pessoas afetadas, tudo tem corrido de acordo com os patamares desejados?
Enfim, daquilo que depende da parte de Câmara, eu acho que sim. Na parte de outras entidades, veremos, os temas sinais não são nada agradáveis nem satisfatórios, mas vamos ver em que é que tudo resultará. Quero dizer, neste momento, estamos a falar do contexto do país com maior área narrativa, infelizmente, até este momento, e também não desejo que ninguém sofra o que nós sofremos. E, portanto, tratando-se do Conselho com maior área ardida, com maior número de aldeias atingidas e de comunidades, com uma destruição que foi evidente no nosso Conselho, penso que reclamamos legitimamente um tratamento que se adequa a esta realidade. E até ao momento não temos sentido esses sinais. E vamos trabalhar em contacto com as autoridades oficiais, no sentido de podermos resolver problemas que vão surgindo e de reclamarmos um tratamento igual a outros concelhos que estão a ter um tratamento, enfim, que as autoridades entendem que é adequado à situação que viveram. E, portanto, nestas coisas tem de haver um sentido de justiça e de equidade.
Para já, quais é que são as prioridades nesta altura de que Maçã a população necessita?
Neste momento estamos a trabalhar no sentido de identificação dos casos mais graves em termos de habitações, já foi feito no primeiro incêndio, estão identificadas, temos contactos com a CCDR e através da Caritas também para a recuperação dessas habitações. Agora estamos nas segundas habitações, nas habitações do segundo incêndio, é este o trabalho que está a ser feito. Estamos com uma preocupação grande que tem a ver com os pastos para os animais, enfim, dos animais. E tudo ardeu e estamos a tentar repor essa situação, com a ajuda de uma série de entidades e pessoas, e de empresas e não só, amigas, e que estão a ser exportados pela Câmara Municipal de Maçã. Neste momento tem ajuda estatal, com exceção de algo que pode ter acontecido hoje, através da Direção Regional de Agricultura, poder haver alguma disponibilização ainda para esses mesmos animais. E, portanto, para além de tudo isto, há todo um conjunto de infraestruturas que foram destruídas do município e que carecem de resolução, e tudo aquilo que foi a distribuição de massa florestal, o potencial produtivo de muitos agricultores, que até à data não sabemos que tipos de respostas vão ser encontradas. A somar a tudo isto, há a estabilização dos solos que vai ser feita, é exemplo que acontecerá noutros municípios, para evitar maus maiores em termos ambientais e outros. E, portanto, resumindo, há aqui muito trabalho a fazer, muitas perguntas que carecem de resposta.
Já teve as respostas que pediu muitas vezes?
Não, nenhuma resposta. Até o momento não fui contactado por nenhum membro do Governo sobre este assunto. A última vez que falei com alguém do Governo foi em meados da semana passada sobre questões operacionais. Não há respostas. Tínhamos prometido à população que iríamos esperar por algumas conclusões em relação àquilo que denunciamos no primeiro incêndio. Até o momento nada chegou. E, portanto, nada chegando, dentro de dias, até o final deste mês, pensamos nos próximos meses, enviaremos para a inspeção da administração interna aquilo que entendemos serem factos que carecem de esclarecimento e de apuramento de responsabilidade, e portanto não tenho mais nada a acrescentar em relação a este assunto. Não quero ser mal interpretado, não quero que digam que há aqui qualquer tipo de aproveitamentos. As pessoas, enfim, farão aquilo que entenderam. A Câmara Municipal de Maçã, uma oposição, não foi só o seu presidente, foram o órgão Câmara Municipal, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Em relação ao último incêndio, em relação a este incêndio, perderam mais de 9 mil hectares, globalmente 30 mil hectares. Qualquer conselho do país, felizmente para eles, não tem esta dimensão de tragédia. E, portanto, aquilo que digo é que estes são factos, e são factos concretos. O país viu o que aconteceu muitas vezes em Maçã, populações indefesas a defenderem as suas casas, os seus pertences, e isto foi visto em direto, em diferido. Vários colegas seus assistiram ao que aconteceu, e portanto não foi o Presidente da Câmara que inventou nada. Não queria viver esta situação, não queria que ninguém ouvisse falar de Maçã por isto, como qualquer pessoa de bom senso compreenderá. Agora não vou, obviamente, calar-me perante aquilo que sucedeu. Aquilo que correu mal, objetivamente correu mal, e temos dados concretos que nos fazem ter esta posição, e mais do que isso, não permitirei, pelo menos, enfim, não calarei a minha voz, portanto, aquilo que possa vir a considerar uma situação de injustiça e de falta de equidade e tratamento que este ou qualquer outro governo possa vir a ter em relação a Maçã, em relação a outros municípios. Ninguém compreenderá que o concelho que infelizmente mais ardeu no país, não tenha o mesmo tipo de apoios de outros concelhos. Obviamente nada tenho contra os meus colegas, longe disso, nem contra as suas populações, mas eu tenho que defender os interesses da população do Conselho de Maçã.